E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Com vocês, The Pub Beverage.
Começamos mais um podcast, o The Pub BBI, o papo de bar mais perto de vocês. Eu me chamo Guto Souto e estamos iniciando o episódio 143 do seu amado podcast. É isso mesmo, 143 vezes... Não, 142, né? A última vez quem abriu foi o Alex, então não posso falar que eu abri 143 vezes. Então, 142 vezes, não é isso, meu querido Manaora favorito?
É isso aí, Guto. Como eu falei, na próxima o Guto estaria de volta e estaria tudo certo. Tá aqui ele.
É, por sorte, porque eu quero falar muito, tô com a língua afiada hoje. Tô com a língua afiadíssima, assim como meu querido Enzo Martioretto. Seja bem-vindo, meu brother.
Ixi, tá com a língua afiada, já tô até vendo o que vai acontecer. Bom, eu também tô um pouco também, porque sem pata com o Luton tá, não pode, né? Mas o que acontece, mas desgraça.
Eu ainda fui roubado, mas perdi pro Newcastle, certo? Dá pra dizer que é aceitável. Agora o Luton Town não pode desperdiçar pontos não, né? É complicado.
Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem estiver nesse podcast. Tudo bem, Alex? Espero que tudo bem aí. Também Guto. E vamos falar aí um monte de coisa que aconteceu aí. Digamos que hoje aconteceu uma coisa meio chata lá no norte de Londres, né? E, nossa, que coisa chata.
Cara... Eu tô puto com esse jogo, assim, eu tô puto pelo Tottenham, cara. Eu tô vendo muita gente, como que é que fala, exaltar, qual o nome do técnico do Tottenham?
Ange Postecoglou.
Eu ainda não aprendi a falar isso aí, não.
Postecoglou.
Calma aí, que cortou. Postecoglou.
Isso.
É Postecoglou. Vai ser difícil. Eu não sabia falar Kvaratskhelia, eu aprendi falando, mas... Uma hora eu acerto. Mas, cara, viu muita gente exaltando ele, mas daqui a pouco, mais pra frente, a gente fala sobre isso. Porque agora é hora simplesmente de EFL, é hora das ligas inferiores aqui no nosso querido podcast. Enquanto isso, o Deivinho não me faz a boa, né, Deivinho? Brincadeira. E a sorte tua que eu não fui aí hoje, senão eu ia te xingar muito. Mas enfim. Não, ele perdeu o gol mesmo. Ele
Nossa, o Botafogo perdeu do Vasco.
Isso.
Perdeu o bicho!
Perdeu? Eu abri a conversa falando isso, Torres.
Mano, eu perdi o negócio. Eu tava no inglês e no. Não, inglês não, no espanhol e no.
Espanhol. Eu que sou esquecido e tu que não lembro o que fala. Mas enfim, Manauara. Tá com
primeiro
você,
começar cara. Com aquele abraço ao Thiago Mota, vascaíno fanático que eu conheço. Cara, respira Vasco, torce pro Vasco, mas ele não tem uma camisa do Vasco pra ele. Eu não vou dar uma camisa do Vasco pra ele. Ele que lute, ele que compre. Mas, enfim. O que teve da EFL, foi FA Cup. Tanto que até na quinta divisão só teve um jogo. Dorking Wanderers 1, Dagen Red 3, que a maioria dos times da quinta divisão estavam envolvidos na Copa da Inglaterra, na primeira fase. E a Copa começou assim, com uma surpresa, assim, o Barnsley enfrentando o Rochan, Barnsley da terceira, o Rochan da sétima. E os caras passaram sufoco pro Rochan. Aí o Barnsley começou fazendo gol, e depois os caras viraram, o Rochan virou pra 2-1, e o Fábio Jaló empatou 2-2, estava no intervalo. Aí no segundo tempo, o Mael Degevinhei virou o placar. Aí beleza, parecia que o Barnsley agora foi, né? Mas o Rocha, mano, os cara são de meio período, velho. Meio período de futebol. Os caras saem dali do campo e vão pro. Vão, sei lá, pro. Pra indústria. Ou trabalhar numa loja, ou não sei o quê, ou... No trabalho deles, fora disso. No trabalho comum deles, da vida comum deles. Vai lá Tom Richards, com assistência de um brasileiro chamado Lucas Rodrigues. cara vai lá e empata tudo. E o Barnsley não consegue ir além disso contra o time da sétima divisão em sua própria casa. E o Horsham forçou um replay. Agora o Barnsley vai ter que se deslocar ao estádio deles com uma magnífica capacidade de 300 lugares.
Meu Deus. Porra, imagina.
O outro jogo da sexta-feira foi Sheppey United, um dos times de menor ranking da primeira fase, da oitava divisão. Mas eles perderam de 4-1 para o Walsall. Muitos jogos aconteceram aí no sábado. Um destaque aqui para Bristol Rovers, que meteu 7-2 no Whitby Town da sétima divisão. Um time também recentemente famoso marcou presença, que foi o Marine, que foi o time que recebeu o Tottenham durante a pandemia. Eles ganharam bom dinheiro com isso. Eles agora já foram eliminados 5-1 do Harrogate em cima do Marine. Bom, o maior vexame não foi do Portsmouth, mas foi do Swindon Town, porque eles enfrentaram o Aldershot Town da quinta divisão, Swindon da quarta, e o Aldershot, fora de casa, abriu 7-0 em cima do Swindon. O Swindon Town conseguiu descontar para 4, então ficou 7-4. Mas que vexame terrível, terrível. Um péssimo dia para ser torcedor do Swindon Town. 7-4, tomaram 7-4 de um time que tá nem no FIFA.
E o Portsmouth perdeu, né?
Portsmouth perdeu. A gente foi um encontro de líder contra líder. A gente enfrentou Chesterfield, líder da quinta divisão. E cara, era tudo pra ser, tinha tudo pra ser líder do ex. O técnico era o Paul Cook, que subiu o time pra terceira. O capitão era o Tom Naylor, que vocês devem lembrar dele. Foi eliminado? Foi eliminado, perdemos de 1-0. Com o gol do Tom Naylor ainda. Lei do ex.
E tava sendo do Bishop.
Não teve Bishop. Michael Jacobs também era ex-Portsmouth, tá jogando. Então, assim, vocês devem lembrar. O pessoal mais antigo deve lembrar do Tom Naylor, porque eu reclamei em 2020 que o Burraldo do Kenny Jackets, em vez de escalar o capitão, que era o Tom Naylor, na playoff de 2020, ele escalou o Bryn Morris, que nunca fez um jogo bom na vida dele. Então, o Tom Naylor, hoje ele está no Chesterfield. O Chesterfield agora é líder da quinta divisão. Tá, é um time forte, mas... dá pra engolir essa derrota. Dá pra engolir. Mas, enfim, vamos focar agora na Liga. Vamos ver se na Liga nos saímos melhor. Alguns resultados também surpreendentes são o Charlton Athletic. Quem te vê. Eles não giraram a faca contra o Cray Valley, que é da oitava divisão. Fizeram 1-0, mas depois não fizeram outro. A Cray Valley foi lá e conseguiu um gol no final. E aí, forçou o replay e agora o Charlton tá na mesma situação. Vai para um estádio lá, todo estrambelhado, e vai lá ter que jogar contra eles. Mas tá garantindo o time da oitava divisão na próxima fase. É o Ramsgate, que eliminou o Woking por 2-1. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver aqui alguns... O sorteio da FA Cup, segunda rodada, deixa eu ver aqui. O Wrexham também passou. O Wrexham venceu o Mansfield Town, que até agora na Liga tá invicto, mas na FA Cup eles já saíram para o Wrexham. Então, esperem aí por alguns episódios aí na terceira temporada. Então, vamos aqui bem, bem rápido mesmo. Maidstone Barrow é o primeiro confronto, depois Wycombe e Morecambe, Notts County e Shrewsbury, Chesterfield e Leyton Orient, Aldershot e Stockport, Alfreton Town e Walsall, Blackpool enfrenta o Scarborough ou Forest Green, Cambridge contra Fleetwood, Bolton e Harrogate, Wrexham e Yeovil Town, Crewe Alexandra ou Derby County, os dois vão para o replay, contra o Bristol Rovers, Peterborough ou Salford City enfrenta Doncaster Rovers ou Accrington Stanley, East League e Reading, Gillingham enfrenta lá o Charlton Athletic, tem que passar pelo Cray Valley, Stevenage vem enfrentar o Port Vale ou Burton Albion, Newport County enfrenta o Barnet, Oxford United é o Slough Town ou Grimsby Town, um dos dois, Chester ou York City vão receber o Wigan, Sutton United enfrenta o Barnsley ou Horsham, seria um vexame bem extremo se o Barnsley perdesse. E por último, AFC Wimbledon vai enfrentar o Ramsgate, então o AFC Wimbledon vai ficar com o time de menor divisão, garantido. Mas teve ação na Championship. Então vamos aqui para a Championship. A Championship agora, o último jogo agora foi Norwich 1, Blackburn 3. O Norwich está em péssima fase. É, o Gabriel Sara faz tudo que pode faz tudo que pode, mas o time é ruim mesmo. O cara tá com eles nas costas. O Leicester City foi totalmente doutrinado ali pelo Leeds United do... Eu esqueci o técnico do Leeds United agora. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Mas o Leeds United agora venceu o Leicester City. Agora deixa eu só ver qual que é o treinador. Mas é o treinador famoso, Daniel Farke.
Vai falar aí agora.
Daniel Farke. Então, o Daniel Farke deu um nó tático no Enzo Maresca, 1-0. O Leicester City não deu nem um chute no gol. O Birmingham... aí o
Norwich, né?
É, o Norwich tá ruim mesmo.
Não, o Dani Farke é ex-Norwich, né?
E em Mönchengladbach.
Mönchengladbach, eu sei falar.
É. Então, o Ipswich Town tinha que aproveitar isso, mas não conseguiu aproveitar do jeito certo. Eles enfrentaram o Birmingham City, que tava com 3 derrotas seguidas. Abraço, Wayne Rooney. E o Birmingham abriu 2-0. Mas o Ipswich Town conseguiu pelo menos recuperar e não perder. Ficou com 2-2, 2 gols de Marcus Harness. Inclusive, saudades, Harness. O Sheffield Wednesday voltou aos seus caminhos de derrota. E agora com o dono aí, dizendo para todo o torcedor, agora paga aí essa dívida aí. O cara literalmente fez isso. É, Bristol City 1, Sheffield Wednesday 0. Então, o Sheffield Wednesday, que tem que pagar 2 milhões ali para a Receita Federal Inglesa, senão vai ter embargo de transferência. Mas assim... Mano, vende esse time, cara. Se tu vai matar os caras assim, meu amigo, tu não merece nem viver. E é tipo assim, é pra testar a paciência mesmo. Que, tipo, você vê a ruindade da pessoa, né? Do Devon Chanziri. O cara joga nas costas assim da torcida, tipo assim, acho assim. Eu preciso de 2 milhões, né? 20 mil torcedores com 100 libras pra pagar a dívida do time. Agora vocês se virem, eu não vou pagar esse treco. Pague vocês. É uma vergonha. Bom, apesar disso, vamos lá. Rotherham United e Crystal Palace Rangers, o duelo dos aflitos aqui. Confronto aqui dos aflitos. Dois times aqui brigando pra não cair. E empate entre os dois. Rotherham 1-1 contra o Crystal Palace Rangers.
Não, gente, desculpa. A gente pode dar uns 2 minutos de time do futebol inglês? Eu tenho que ler isso aqui, é maravilhoso.
Tá.
Tenho que ler isso aqui. Desculpa, Alex. Felipe Neto, após o Vasco vencer 1-0 o Botafogo. Um time de pipoqueiros, liderado pelo maior derrotado da história desse clube. O resultado é esse. Entregaram o título mais fácil da história do Brasileirão. Lúcio Flávio é o maior pipoqueiro da história do Botafogo. Ah, eu não vou nem terminar de ler. É maravilhoso isso aqui.
O lado bom do Botafogo tá pipocando é que o Felipe Neto tá bravo. Então isso aí vale a pena.
Não, é porque o crossover das mudanças de comentários é um absurdo. Na semana passada, que não queria o título, era CBF. Era arbitragem. Agora o time é pipoqueiro mesmo? Eu só queria falar, eu só queria falar. Eu avisei...
Espera o quê?
Eu avisei isso desde quando, Enzo?
Faz tempo, hein? Faz tempo.
Sabe, lembra o e-mail do Guto Foguense que eu falei, do tweet do Guto Foguense? Uhum. 9 de julho, eu avisei. 9 de julho. Enfim, desculpa, Alex, é que eu tinha que falar, porque o podcast sobre o Brasileirão é só amanhã, mas eu não posso deixar isso falar. Perdão,
Alex. Isso não dá pra deixar de comentar. Um abraço, Thiago Mota, e abraço, meus amigos vascaínos, João Vitor. E é só eles mesmo. Só eles mesmo, eles são gente boa. Mas caindo no geral, a gente boa, mas conheci uns que, tipo assim, dão uma média bem pra baixo. Mas enfim, eles são gente boa. Southampton continua em boa fase, eles venceram o Millwall fora de casa por 1-0. Southampton agora está na quarta colocação. Vamos lá, vamos aqui para o Preston North End. Eles acabaram com a sequência de secura deles, de jogos sem perder. Eles agora venceram o Coventry City por 3-2. E por fim aqui, vamos aqui dar uma olhada rapidinho na tabela. Leicester City e Ipswich Town ali isoladaços. Aí depois vem Leeds United, Southampton. E vamos ver quem fecha o G6 aqui, da Championship. Fecha o G6 aqui, Leeds, Southampton, West Bromwich e Preston North End. E na zona de rebaixamento, estão criando raízes já. O Rotherham United, Queen's Park Rangers e Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday com 6 pontos, Queen's Park Rangers 9, Rotherham 10, Huddersfield 15. E eu vou me ausentar do podcast por 5 minutos, que agora é a lição aqui de espanhol. Eu já ouvi aqui a lição também. Então tá tudo certo. É, já volto, gente. Vamos lá.
Massa, massa. A gente prossegue aqui, eu e o Enzo. Ô, Enzo, você quer começar falando do... colocando a tabela aí? Você consegue, por favor?
Calma aí, vamos lá.
Não. Então, hoje a rodada se encerrou, né? Tivemos a vitória do Chelsea derrubando o último invicto, né? Por 4-1. A gente vai falar um pouco dessa partida. E tivemos a partida... O Alex precisou até sair. Tivemos show. Pode comandar aí, fala aí a tabela, os jogos. Enfim, vamos que vamos.
Bom, vamos lá. Por incrível que pareça. Fala.
Não, só ia falar, passa a tabela e depois a gente vai pros jogos.
Beleza, então vamos lá. Pra surpresa de ninguém, Manchester City é o líder. Deixou os caras na liderança, agora aguenta. Aí você é foda. Tottenham caiu, tá aí o último invicto, perdeu pro Chelsea, 26 pontos. Liverpool, por incrível que pareça, tá 3 pontos do City.
Nossa, tá na frente do Arsenal, velho.
Eu não sei como, cara. É, gols feitos, gols contra, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas tudo bem, beleza. O Arsenal tá aqui, 24 pontos. Aston Villa perdeu pro Nottingham Forest depois de uma falha bizonha do Martinez. Pô, o cara ele ganha o troféu leve e faz uma besteira daquela.
Quero... Cara, você achou falha?
Ah, eu achei uma falhazinha assim, vai, pelo amor.
Eu não achei falha, não, mano. Eu acho que foi um chute. Assim, dá pra considerar falha? Dá pra considerar falha. Mas eu acho que, tipo assim, é que aquela lá, né? Como tu falou, o cara acabou de ganhar o prêmio de melhor goleiro do mundo, o pessoal vai bater de qualquer jeito. Eu acho que foi um chute no ângulo, ele fez um movimento, mas do jeito que a bola pegou ali, espalmou, ela fez o efeito contrário, ele não fez um movimento errado ali, eu não sei se tu, sim, sabe?
Não.
Tipo, não foi um frango, tá ligado? Ele espalmou e ele ainda teve velocidade de voltar, mas aí, tipo... Tem hora que não dá, mano. Eu acho que uns gols aceitáveis. Eu não achei falha, assim, falha. Era um chute defensável, tanto que ele defendeu. Só que aí no rebote, enfim.
Bom. Não sei, não acho que foi uma falha, mas não foi tipo frango ou do tipo assim. Bem. Bom, o Aston tá em quinto lugar. O Newcastle tá... Acho que você deve estar com ódio do Newcastle, né, Guto? Sexto lugar.
Cara... Vamos falar, vai. Não vou deixar você falar, senão eu vou ficar picotando aqui.
Tudo bem. Brighton tá em sétimo. E United. United tá, olha, vou dizer, hein? Oitavo lugar. Nono Brentford. Décimo Chelsea. Mesmo com a vitória do Tottenham, ainda tá em tabela. Décimo Crystal Palace. Crystal Palace é aquele time que não sobe nem desce. Fica no meio de tabela mesmo e pronto. Décimo West Ham. 13º, Nottingham Forest. Venceu do Aston. 14º, Fulham, Wolves. 15º, Fulham. 16º, Everton. Que espero que caia essa desgraça. Respeito ao Everton. O maldito Luton Town sai do rebaixamento.
Ah, não fala assim, tadinho do Luton Town.
Ah, eu tô puto com o Liverpool. Luton Town não é nada. Desculpa, torcedores do Luton Town. Desculpa.
Pô.
18º, impressionante, o Bournemouth, ele não vai mesmo, o Doni Raiola vai cair, acho. Outro meio que acho que vai cair em breve, o Company, parece que, não sei o que tá acontecendo.
Mano, não deu liga, né, cara?
Pô, eu até vejo lá o cara lá do Burnley Brasil, pô, esse cara acho que daqui a pouco vai ter infarto e vai acabando na página, porque não tá aguentando mais, não.
Porque... Vamos lá, será que eles vão dar confiança pro Company como o Forrest deu pro Steve Cooper? É um ponto. O Company mostrou que na série, na Championship, ele é soberano, né? Tipo, Ele passou com louros, com glórias, sem nenhum problema, com facilidade. O Burnley subiu com o estilo de jogo. Talvez o Burnley pecou um pouco em contratações. Você consegue achar um termo assim com o Burnley?
Acho que deve ser isso mesmo.
Uma visão.
Eu acho que deve ser isso mesmo. Eu que acompanho a página do... Esqueci o nome do cara que faz o Burnley Brasil. Qual é o nome dele mesmo?
Putz, eu tenho que ver. Ele tá até aqui no grupo, agora eu não lembro o nome dele.
Deixa
eu ver.
Ele faz um trabalho super legal, cobrindo o Burnley. Pô, aí ele fala muito isso, que não tem houve um elenco à altura pra disputar a Premier League, então não teve contratação. E também tem a questão que o Company não tá conseguindo achar direito o time, então, infelizmente, tá isso aí. Tá essa, acho que a última vitória, a primeira... Ele teve uma vitória só. Nossa, uma vitória. Foi contra o Luton Town. Impressionante. E na lanterninha...
Se é Robson, João, enfim.
Na lanterninha temos eles. Os Blades, Sheffield United, que... É...
Cabe no mesmo do... Burnley, né? Também não contratou, né? Subiu e não contratou.
É, porque se pegar assim, o primeiro na última temporada foi o Burnley fica em primeiro, sobe com folgas, e em segundo lugar vai o Sheffield. E aí o que veio dos playoffs foi o Luton Town. Quem diria que o Luton Town que tá fora do rebaixamento?
É, que também tá ali, né, velho? Quantos pontos? Que não consigo ver por causa do...
Seis.
Da correção. Seis pontos. O Bournemouth tem quantos? Quatro? Cinco?
Seis.
Seis, é, por pontos. Quatro o Burnley.
E quatro o Sheffield.
Quatro chefes, né? Cara, assim, vai ser disputado, cara. Vai ser disputado. Não vai fugir muito disso, não, aí. Desses quatro, né? O Everton é... Parece até o Vasco, né? Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, aí vai, né?
É.
Eles conseguem aí, estão se salvando aí. Estão pedindo pra cair. Tá mais pra Santos, né? Do que Vasco.
É, pior que então, pedindo pra cair faz tempo.
É, tão indo aí. Ah, vamos só passa a artilharia aí pra gente finalizar.
Pra surpresa de ninguém, Erling Haaland com 11 gols, Salah com 8, Son com 8, o Callum Wilson com 7 e Jared Bowen com 7. Aí teve assistência também?
Não, tá ok. Mas eu acho que esse ano os gols eu acho que vai ser mais disputado, tá? O problema do Haaland é ele fica 3, 4 jogos sem marcar gols. Mas quando ele faz por esses 3, 4 jogos que não marcou. É isso que é bizarro do Haaland.
O City ele fez 6-1 no Bournemouth, não foi nenhum dele, gol foi dele. Caramba.
Então, é, você vê. O City realmente tá. Se achou, né, o City com o Haaland, né? O Guardiola, eu acho que ele encontrou o pico máximo no City da temporada passada e essa. E detalhe, né? Eu, assim, minha percepção, assim, já falando direto do City, foi quanto o jogo do City?
6-1.
6-1, né? A minha percepção do City é tipo assim: é um time que nessa temporada tá se encaixando, né? Principalmente após as saídas de alguns jogadores, uns essenciais, outros complementares, e chegou os jogadores essenciais e complementares, né? A gente. Só comparando a saída do Gundogan, do Mahrez, não lembro se saiu outro, acho que o... Enfim, não lembro se saiu outro, mas aí chegou o Doku, né?
Uhum.
Maravilhoso. A criança da quinta série não... Ai. E olha só um negócio aí, deixa eu ver um negócio aí, no... Clica aí, por favor. Deixa eu ver se teve a assistência foda em Doku, né? Teve?
O Doku, ele deu 4 assistências.
É, mas alguma delas foi pro Foden Doku, sim, ao contrário?
Sim, aqui, ó, Foden.
É, então teve a assistência, Foden Doku, né? Então... é maravilhoso isso. Mas eu acho que tá se achando novamente e eles não atingiram o ápice e já atingiram aí, já chegaram na liderança, né? Até com mais facilidade. O ano passado o Arsenal disparou, né? Conseguiu fazer o que o Botafogo fez e no final, porra, impressionante. Impressionante, como eu tava falando. Como, pô, Botafogo, eu te entendo pra caralho. Dói pra porra, mano. E dói, sabe por que dói, o Enzo? Porque a torcida do Botafogo tava a mesma torcida do Arsenal, cara. A gente tava chato pra porra, velho. A gente tava insuportável. A gente mereceu perder esse título. E o engraçado é que, como palmeirense, eu não sou assim tão desumilde como eu tava sendo ano passado. Eu sou mal humilde, cara, com o Palmeiras. Eu fico de boazaça. Mas com o Arsenal eu tava grandão, mano. Tava grandão, mano, mas porra. Mas zoei, mas eu tinha que zoar, igual eu falei pra todo mundo. Falei, mano, eu aproveitei pra zoar, cara. Quando é que eu vou ter oportunidade de ficar zoando os caras? Certo. Ah, ganhamos. Mano, vou zoar, ganhamos a Community Shield, vou zoar, ganhamos o jogo, vamos zoar. Inclusive, vai tomar no cu, Márcio, vai pra casa do caralho, quer me zoar só quando o Arsenal perde. É, chatão, moleque escroto da porra. O que saiu do podcast?
Ah, tá.
É um angolano chato. Mano, tipo, eu explano. Por que eu explano, Enzo? É porque, assim, a gente se zoa, não zoa? Tipo, tranquilão, mano. Alguma vez eu reclamei de zoação, zoa? Nunca, assim, tipo, tranquilo zoar. Só que, porra, se tu não aparece, tu não fala nada no grupo, só quer aparecer pra zoar. Não, a gente coloca uma participação do podcast, não aparece. Ele só apareceu uma vez, pô. E depois, mano, vai. Fica aí, tá tranquilo, favorável, valeu.
É, também não sei. Tem a questão do fuso horário também, não sei se.
Não, mano. Sabe por que eu não acho que é fuso horário? É uma desculpa, cara. Tudo é desculpa pra novinha não sair. Quem quer participa, velho. Todo mundo tem ocupações aí. Não ponho não, porque, cara. Se eu chegar pro menino do West Ham, pros meninos, qualquer meninos do West Ham, pra quem mora fora do país, pros meninos do Chelsea, que mora fora do país, se pedir pra participar, eles participam, qualquer horário. Se eu falar, participo, tá ligado? Então, não come isso, mas enfim, valeu aí pelo podcast participado, mas vai tarde aí, já não gosto de torcer do modinha. Agora então, o engraçado é que o outro menino que a gente tinha aqui, que era Enzo também, aqui no ele não era assim não, pô, era gente boa, e era torcedor do City.
Ah, legal.
É, ele era gente boa, ele só achava o City maior clube do mundo, mas era gente boa. Não, mas é normal de torcedor do City, né? Todo torcedor.
Mas Enzo também fala que o Liverpool é maior da Inglaterra, maior...
Não, mas aí é com veracidade. Mas voltando aí, vamos aí, continua aí os jogos, se quiser falar alguma coisa do City.
Bom, vamos lá. Ah, vamos primeiro na ordem, né? Vamos pegar aqui. Olha, quem diria, hein? Manchester United, depois de tomar uma sapatada do Manchester City, também do Newcastle, vence, não mereceu vencer, o Fulham jogou melhor. Até jogou um pouco melhor. Mas, né, a bola pune, aí o chato do Bruno Fernandes foi lá e fez o gol. Eu chamo de chato porque ele é insuportável. Ou um português de bosta.
Ele é bom e é decisivo no United, né? O United aí sem o Casemiro, sem o Varane, sem o Lisandro Lopes. Tá conseguindo aí se encontrar, ficar ali no meio. Eu acho que essa temporada... Eu acho que o Manchester United tá muito confuso, sabe? As coisas...
Tá
confuso. Fora campo. As coisas fora do campo. Aí eu coloco não só... tipo, os envolvimentos do Anthony Greenwood, mas também como as vendas do clube. Ah, os Glazers vão lá, Glazers, né? Os Glazers vão vender o Manchester United. Vão lá e vende 30% e eles continuam.
Então, Guto, rapidinho, falando sobre essa compra aí, eu vi lá primeiro que o Sheik do Qatar queria comprar 100% do clube. Aí os Glazers falam assim, não vão comprar. Aí o Sir James Ratcliffe, que é o CEO da Ineos, que é o maior milionário hoje na Inglaterra, também é o dono do Nice, queria comprar acho que 25%, 30% do clube, mas os irmãos Glazers não sabem se vai querer vender ou não. Então, ou seja, tá uma bagunça.
Ah, então, eu só voltou... Ah, apareceu um negócio aqui pra me arrumar. Mas... Tipo... O que eu acho, sabe, que é um pouco de percepcível, é muito nítido que o fora do campo tá afetando demais, cara. Tá afetando muito. É, e ainda tem esses jogadores aí que o Lisandro tava fazendo a diferença. O... Qual o nome? O Casemiro tava fazendo a diferença. E, tipo, perdeu muito sem esses caras, principalmente defensivamente, né? É, o Onaná começou meio capengando, mas agora tá conseguindo se achar. É um goleiro confiável, assim. Na Inter, né?
Dá pra confiar, sim, com certeza. Até quando tava no Ajax também, ele era... Ele até mostrou aí algumas instabilidades, mas ele tá mostrando agora que é um grande goleiro. Não sei se ele vai apagar a imagem do De Gea, porque é difícil.
Ah, o De Gea é... Na história, né? Ficou muito tempo no... No...
Ele, o De Gea, ele é no tempo de United.
É, então...
Ele tava então, com o título da Premier League lá em 2013. O Alex Ferguson aí tava lá.
Essa começou, deixa eu só falar, era o áudio do comendo a bola que eu queria. Foi mal, porque se eu não falar, escrever, não esqueço que eu vou falar. Aí eu não peço. É, mas, próximo jogo aí, vamos lá.
Bom,
a não ser que você queira.
Não, acho que aqui, tivemos aqui Brentford 3-2 do West. A impressão de como o West não consegue ganhar do Brentford, é isso?
É,
eu não cheguei a ver, mas tava ganhando, tava 2-1 e aí o Brentford foi lá e virou, né?
O West não faz jogos interessantes, vou falar pra ti. Ele consegue dar uma... Sabe, ele tá fazendo bons jogos, né? O West Ham surpreendendo demais nessa temporada.
Sim.
Porque é um time que o pessoal cobra, assim, sabe? Cobra no quesito de esperar algo do... Esqueci o nome do técnico agora, do...
Ed Moyes.
Do Ed Moyes, né? O pessoal é muito crítico
David
com
Moyes,
ele. David Moyes. O pessoal é muito crítico com ele, então tá tendo... Esse probleminha aí, né, em questão dessa reclamações, talvez de não fazer os jogadores render, mas eu acho que é, tipo, eles vêm de um título europeu, né, ganharam a Conference League, perderam aí a sua principal referência nesse período, né, que é o Declan Rice. Aí, diante disso, contrataram 3 jogadores ali para a posição, né? No caso ali, para suprir essa lacuna dele. Então, acho que é muito em questão de adaptações. Mas eu acho que em qualquer momento, eles vão queimar literalmente o David Moyes, cara. Eu sinto isso, sim. Não sei se você percebe. Tem essa impressão. Eles estão prontos para fitar o David Moyes. Aí ele consegue alguns resultados bons que faz ele permanecer.
Parecia muito como era o Solskjaer no United. Ele perdia vários jogos, aí, não, ele vai ser demitido. Aí ia lá e conseguia fazer um jogo muito bom e vencer, sei lá. Era meio assim na época do Solskjaer no United. Eu acho que vai ser a mesma coisa aqui no West. Mas eu acho que ele tem um pouco de crédito porque ele ganhou uma Conference League, né? Então, mas sei lá, né?
Nossa, quase o Davinho faz um... Mas vamos ver como ele vai se adaptar, né, agora. Enfim, tem aí a confusão do Lucas Paquetá, né? Inclusive teve a convocação, mais uma vez o Paquetá foi um dos nomes mais falados, né? Vou falar em seleção, a seleção brasileira da Premier League, né?
Onde... É, pô!
Tá bizarro, depois a gente aparece aí e faz a conta. Eu acho que é mais da metade, até mais, viu?
Mas, pô, eu gostei. Pô, João Pedro tá, o Paulinho tá. Nossa, eu gostei. Graças a Deus a gente tirou a tiriça do Matheus Cunha e o bagre do Richarlison.
É, igual eu falei, o Matheus Cunha é entendível estar, mas não compreensível. É, agora o Richarlison não tinha que estar mesmo. Não joga, se eu não me engano, nem entrou hoje nos Spurs, cara. Harry Kane saiu. E aí o pessoal, é má fase. Eu falei, não é má fase, o Richarlison é isso, cara. Ele é um jogador muito raçudo, muito carismático. O pessoal abraça muito ele, sabe? Mas ele não é bom de bola, cara. Ele faz gol como ele fez o da Copa do Mundo e perde gols como perde. É, dá pra dizer assim que ele é tipo o Rony, vai, sabe? É bem estilo Rony, a diferença é que ele é um pouquinho mais alto que o Rony. Não sei se você tem essa percepção, tem muita essa comparação. Ele é muito esforçado, é caneludo e é tipo o Rony, cara. Tipo, eu acho ele tipo o Rony mesmo, assim, sabe? Comparando com o Rony rústico. Mas o que mais surpreendeu, sim, o Endrick, né? Não, apesar de não ser dos métodos ingleses, né? Mas pensar na aqui, exclusivamente dos ingleses convocados. É, tivemos o Ederson, tivemos o Alisson, tivemos o Gabriel Magalhães, no meio-campo o Joelinton, Bruno Guimarães.
Tá bem o Joelinton, hein? Porra! Pô, Diniz, você errou na última convocação, não levar o Joelinton, nem o Gabriel Martinelli, tá doido?
Ele explicou, mas o Joelinton tava machucado.
Ah, tudo bem.
E o. Assim como o Nessa ficou de fora, o Casemiro machucado, né? Então, aí eu acho que vem essa lacuna ali, o Joelito pra vaga dele ali. É, teve quem mais? O Bruno Guimarães, o Douglas, até que fim, o Douglas, o DG, o Douglas Luiz merecia essa convocação, tá jogando muita bola. Então, eu acho que o Diniz vai aproveitar isso aí, né? De ter esses ingleses ali envolvidos. E no ataque, o Jesus, né? Os Gabriéis, né? Os Jesus e os Gabriéis. É, o Martinelli e o Jesus, né, no caso. Então, Jesus, aí ele explicou isso aí, esse fato que você falou das convocações, porque a outra vez o Martinelli ficou de fora, mas voltou antes, inclusive o jogo antes da data FIFA foi Arsenal e City, no qual ele marcou o gol da vitória do Arsenal, né. E eu gostei dessa convocação, porque ele trouxe jogadores leves. E o João Pedro, né? O João Pedro vem numa ascensão aí absurda. É, aí vem o corte, né? Ele não convocou os dois ingleses, né? No caso, o Richarlison e o Matheus Cunha. E convocou outros dois ingleses no lugar, que foi o Martinelli, né? Que já tava da outra, mas não foi convocado nessa. Mas aí ele veio pro lugar. É do Richarlison, do Matheus Cunha e o João Pedro, né? Então, a evolução aí desse... Foi nítida, né? Uhum. O Martinelli tá voando no Arsenal e o João Pedro também tá muito bem no Brighton, né? Tá em ascendente ali o João Pedro. Gosto bastante. É, a gente não sabe... Eu confesso que não sei o estilo de jogo que o João Pedro joga ainda, apesar de ter visto, acho que, uns 4 jogos dele nessa Premier League. É, ele é muito leve, mas ele alterna as boas partidas, mas tipo, tá muito melhor que o Richarlison e que o Matheus Cunha. Então, muito, muito merecida a convocação. E o Diniz tá de parabéns, cara. Eu só tenho uma coisa que poderia ter convocado, mas aí a gente deixa pra falar no podcast do Convocação Cast amanhã. Então, pessoal que estiver acompanhando a gente aqui no Bate-Bola Inglês, amanhã sai o podcast também do Convocação Cast. Então, a gente fala mais sobre futebol brasileiro, enfim. Mas é isso. Você tem um destaque de alguém aí, da sua visão da convocação? Ou...
O Endrick. O Endrick, acho que seria interessante, porque ele mostrou personalidade no jogo contra o Botafogo. E eu acho que se ele foi escalado no jogo, sabe, contra o Botafogo, até der contra a Argentina, eu falo assim, meu, dá em mim que eu vou resolver esse negócio aí, vai tomar uma personalidade e pode se dar muito bem.
É bizarro, né? Assim, o Endrick desde novo, né? Desde os 15 anos, vem destruindo aí, ganhando Copa São Paulo.
Só pra gente fechar esse assunto, imagina, sei lá, no jogo da Argentina lá, aí fala assim, não, dá bola em mim que eu vou acabar com esse amigo, aí, sei lá, e vai um belo baita de um golaço lá e vai dar vitória do Brasil pra gente. Aí pode ir.
Ah, esquece, mano. Mas eu não duvido, não. O Diniz vai apostar nele, tá? No... Tem essa percepção, sim, que não convocou por convocar, não. Ele vai colocar o moleque pra jogar. Eu acho que ele vai colocar o moleque pra jogar. Até porque, tipo, não colocá-lo vai ser um belo de um chute aí no traseiro, né? Mas, voltando aí pra Premier League, próximo jogo.
O atropelo do Manchester City no Bournemouth. Bom.
É, a gente já falou, né? Pode pular. É. O líder, né? Eu até brinquei no post, o novo velho líder. É o City sendo o City aí. É, mas eu acho que esse ano tá mais disputado. Não vai ser, eles não vão disparar tanto, não. Esse ano tá mais disputado.
Bom, tivemos a surpresa, né? O Sheffield United vencendo. Ops, isso aqui acho que não esperava, mas foi, ó, o gol nos 100 minutos, 90 mais 10. Falei, porra, tá bom, né?
É, o Wolverhampton é outro time aí que periga, acho que vai, não vai.
Ganha do City, mas perde do Sheffield, porra.
É, então, é complexo. É o futebol inglês, né, cara? Assim como falo que é o futebol brasileiro, onde o último pode vencer o primeiro, e não é surpresa, porque são times aí fortíssimos. É, vamos pro próximo jogo aí.
Burnley e Crystal Palace. Esse aqui não cheguei muito mais, só que eu vi se foi uma vitória mais tranquilo do Crystal Palace, que é o time que sempre fica no meio de tabela, né? Burnley de novo no parado.
Cortou, não consegui te ouvir, mas é isso aí.
Eu falei que o Burnley tá no marasmo enorme, impressionante. O Burnley não acho que vai ser bate-volta.
É uma pena, né? Porque o Company, ele veio com uma expectativa legal, né? Porque ele fez um dos discípulos do
Guardiola.
Do Pepe, né? Do Guardiola, ele, o Arteta. O Burnley é considerado sempre um patinho feio, né? Sempre foi, né? Até o técnico lá, o Sean Dyche, né? Seu futebol antigo da Inglaterra, futebol muito forte, futebol de jogada aérea. É, aí o time caiu, veio um Company, né? Que tinha feito um trabalho aceitável lá no Anderlecht, se eu não me engano. Isso,
exatamente.
E trouxe essa filosofia, foi implementada na Championship, mas na PL não tá dando certo, né? Resta saber aquilo que eu falei ali naquela hora. Será que eles vão fazer... o Burnley vai fazer igual o Nottingham Forest? Vai aceitar aí Vai aceitar o... Mesmo perdendo o Company, apostar na continuidade igual o Steve Cooper permaneceu e conseguiu, né, ajudar o Forest a permanecer? Então... Não sei, você tem essa visão, Alex? Será que acredita que o Company vai ficar no Burnley?
Cara, eu acho que pela filosofia que o Burnley tá procurando desde o Sean Dyche, eles acho que vão sim ficar aí. Eu acho que o Company deve ficar. Mas eu penso assim, quando você tem um registro desses assim tão ruim em casa... Aí é o negócio de um alerta vermelho para se acender. Eu penso o seguinte, eu acho que o Company tem a capacidade assim, de conseguir melhorar o time. E eu acho que não é tanto assim das táticas do Company que são ruins. Acho que é a qualidade do elenco comparado ao resto da Premier League. Eu acho que o Burnley é questão técnica mesmo. Uma técnica dos jogadores. E assim, eu manteria ele, mas eu pensaria duas vezes se o Burnley continuasse perdendo em casa, porque o Turf Moor, ninguém gostaria que o seu estádio fosse taxado assim como casa de festa, entendeu?
Mas é isso, né? Próximo jogo aí, o Enzo, por favor.
Bom, tivemos aqui empate entre Everton e Brighton. O Brighton tá começando a dar uma rateada aí. Não esperava dizer não.
Já são 5 jogos sem ganhar do Brighton já.
O Brighton.
O Brighton, vi que tava atrás hoje do Barco, né? O jogador aí, o Ruivinho, se destacou aí na... Esqueci o nome, no Boca Juniors, né? Jogando no Boca nessa última Libertadores. Um jogador interessante, o Brighton costuma garimpar esses jogadores do futebol sul-americano, e o Barco não é tão caro, né? Ele é aquele motorzinho, ele faz o time jogar, ele não se destaca muito em assistências, em gols, mas ele é aquele cara que faz o time jogar, então acho interessante. Mas é isso, no Brighton acontece, quando você pensa que não, o time dá trabalho. Mas é um time aí que o De Zerbi conseguiu dar sua cara e tem alguns jogadores aí, né? Enfim, vamos ver como vai ser o Brighton.
Exato. É, deu uma caída muito, mas ainda assim é um time muito legal de se ver jogar.
Próximo.
Ah. Uau, tinha que ser esse aqui, né? Que é muito. Você como Gunner, o que você achou desse jogo?
Lembro que eu falo, que eu sempre falo da arbitragem, né, cara? É, quando aconteceu o erro lá com o Liverpool, não sei se você lembra o que eu falei exatamente, vai chegar, a arbitragem é foda, que vai chegar na próxima rodada, na próxima partida, e vai vir um erro tão bizarro quanto. E o engraçado que no gol do... Nem lembro quem fez o gol, foi o...
O Gordon,
né, o ex-Everton. É, o Aaron Gordon, o loirinho, chatinho, fraquinho, não de ser fraco, fraquinho, franzino, né? Uhum. Cara, o juiz poderia escolher aonde anular. Ele poderia escolher a bola saiu, ele podia escolher a falta, ele podia escolher a bola na mão e ele podia escolher o impedimento. Ou eu tô falando muita besteira aqui?
Não, ele poderia escolher qualquer uma, mas... Não é possível que
deram
um gol assim,
não desce, cara, é bizarro, mano. Eu tô pegando um ranço do Newcastle, que tá me lembrando o Mourinho, cara, esse Newcastle. Tá me lembrando o Chelsea do Mourinho, um time que se defende o jogo inteiro, quem viu o jogo sabe o que eu tô falando. O Arsenal mandou na partida, e olha que o Arsenal não foi tão bem. Mas assim, tirando essas coisas de... Como que eu posso falar? Tirando essas coisas sobre os lances polêmicos, o Raya, cara. Arteta, por favor, Ramsdale para ontem. Ok? Testou o Raya, jogou alguns jogos, mas não dá, cara. Ele tá viajando na saída de bola. Esse gol, ok, a bola saiu, ok, tava impedimento, ok, foi falta no jogador, mas é bizarro, ele errou, a bola tava na mão dele, gente. Ele errou o tempo de bola. É bizarro, gente, não é o primeiro lance. No gol do Chelsea a mesma coisa. Tá aceitável, tá tomando os gols bestas. Saída de bola, eu não vou reclamar de gol de saída de bola, que é uma filosofia. Então, quando o goleiro erra, então dificilmente não vai. É uma filosofia de cara. Mas ele tá errando saída de bola, cara. E a questão do Ramsdale, vocês, fora assim, que acompanham, tinha necessidade do Ramsdale perder a posição?
Não.
Ok, que foi uma contratação.
Não tinha necessidade. Nunca teve, nunca entendi.
E não tinha necessidade de contratar o Raya. Não tô nem pegando o ranço. É porque tinha o Ramsdale. Ah, o Raya é tão novo, se eu não me engano. Se for o exemplo, acho que o Ramsdale é um ano, dois anos mais velho que o Raya. Mas não tinha necessidade do Raya. Ok, que foi uma oportunidade de mercado, mas foi caro. Estamos pagando o preço de poder ser líder por causa do Raya, cara. É por causa do Raya. Poderia estar sendo líder por causa do Raya.
Não sei se o Edu Gaspar, que é o também diretor, assim, o Raya tem um goleiro legal, bom aí no Brighton, vamos contratar ele pra ser reserva.
Foi uma oportunidade de mercado, não julgo, mas não tinha por que o Ramsdale perder o titular. Ele começou jogando, cara. O Ramsdale não falhou pro Raya ser titular assim, questionável. Não, confesso que não entendi, entrei nos embrólios do pessoal da Sky, onde a gente comenta, a gente fala os jogos, tanto para a TV brasileira como a TV britânica. O pessoal também questiona, e quando é se perguntado, o Arteta foge pelas entrelinhas, falou que é normal errar, mas cara, tipo, não sei, mano, pra mim é isso, sim.
Eu queria ter um goleiro substituto bom assim à altura do Liverpool, porque beleza, o Kelleher, ele é bom, mas ele não passa a segurança. Tipo, ele vai jogar com certeza, o Kelleher vai ser titular contra o Toulouse na Europa League. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque pô, ele não é muito confiante. Eu queria ter um goleiro ali confiante ali, que sabe. O Raya poderia ser um bom substituto ali para ficar ali para jogar a Europa League, as Copas, e o Alisson na Premier League.
Então, complicado. Próximo jogo aí. Eu não sei se vocês queiram falar mais alguma coisa.
Alex?
Stuart Atwell tinha que ir embora desse jogo no camburão.
Concordo. É cada árbitro, gente. Meu Deus do céu. Pô, a Premier League quer ser uma liga mais em destaque, assim, tem esses árbitros ridículos. Pô, já não basta o erro lá no jogo contra o Liverpool, o Tottenham agora tem esse erro aqui também. Ah, meu, gente. Ah, já que é bom. Vamos aqui, né, pra falar da surpresa. Nottingham Forest vencendo o Aston Villa. Eu não cheguei a ver muitos lances, mas... Ah, tem até aqui, até botaram aqui a Spender. Pô, a Spender falou, botou frangaço do Martinez.
É, então, a gente, eu não sei se a gente já falou, a gente falou, foi no podcast. Eu não sei se foi tão falha do Martinez, mas por estar sendo goleiro
evidência
considerado o melhor do mundo, então não pode tomar um gol desse.
É. É um resultado importante.
Justamente aí, o Aston Villa não soube criar, não fez nada. O Nottingham Forest chamou eles pra cima. O Aston Villa não soube fazer nada. E o Forest foi lá e pay.
É, o Forest ele vai ser aquele time que vai ficar brigando pra não cair de novo, né? É, tem bons jogadores, tem isso, mas o problema é que o Steve Cooper meio... Sei lá, meio... Sei lá, não dá pra engolir ainda o Steve Cooper, sei lá. Cadê o pessoal do Nottingham Forest Brasil aqui pra ajudar a gente, né?
É o menino, como que é? Felipe, Bel Silva. É, nem chamei ele, a gente sempre fala, né, depois das rodadas, mas nessa a gente não falou, mas foi uma baita vitória, tá? Foi uma vitória essencial aí pro Forest. Tá fazendo uma campanha melhor do que a do ano passado, início forte, contratou bem, tá praticamente fechado aí com o Nino, né?
Sim.
Praticamente estão fazendo uma zaga aí absurda, né? O Murilo, um baita de um jogador, um baita de um zagueiro, e a seleção brasileira agradece aí a evolução dos dois. Eu só acho que o Nino... Eu não vejo o Nino pra futebol inglês, não, tá? Eu acho que ele vai penar um pouquinho, cara.
Você acha que ele seria melhor aonde?
Eu acho que ele não é jogador europeu, não. Particularmente, eu não acho o Nino um bom zagueiro. Eu não acho ele um bom... Eu não sei porque o pessoal idolatra ele tanto. Eu vejo ele falhar demais. É um zagueiro lento que o Diniz aposta ele em saída de bola. Eu não vejo tanta coisa, exaltação nele. Por exemplo, assim como eu vejo o André... fenômeno, um absurdo. O André, ele tem que corrigir muito os erros que o Nino faz, sabe? Então, é só uma visão, tipo, não sei se vocês pensam igual. Acho que não. Tipo, peguei pesado, não acho. Eu não sei. Eu acho que vai ter que se provar. Ele é novo, vamos ver como vai se adaptar, né?
É, sinceramente, eu acho que talvez a Premier League pode ser muito pesada pra ele. Talvez poderia ir pra uma La Liga, Série A, coisa francesa, não sei, porque o...
É espanhol, francês, né? Espanhol-francês.
É, tipo, falando de...
Italiano francês, é muito forte, muito físico.
É verdade também. Não. Então acho que o espanhol e o francês seria uma boa. Acho que, bom, na toque no francês, né, tanto o Lucas Perry quanto o Adrielson vão pro Lyon, né?
É, o Adrielson acho que já é mais zagueiro que ele, assim, sabe?
Sim,
eu acho. Mais firme. Mas, enfim, pode ser uma percepção minha, não sei, vamos ver. De repente o cara vá pro Floresta e doutrine, né? Mas...
Ou também pode ser igual o Gustavo Scarpa, vai pro Forest, não joga muito,
depois
tá no Olympiacos e talvez possa voltar pro Brasil.
É, o Scarpa, só posso acrescentar, o Scarpa saiu daqui como melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tá?
É.
E, tipo... Fazer o quê, né? Próxima pelota.
Próximo. Ah, tem que falar mesmo?
É com você, né?
Ah, tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é impressionante como o Liverpool... Quando joga contra o time de Big Six, joga muito bem. Mas se joga contra o time de tabela embaixo de tabela, é uma porcaria. É impressionante isso. Beleza, o Liverpool, eu acho que desde o primeiro minuto até quando tomou o gol, parecer que ia ganhar a qualquer hora. Falei assim, ah, vamos jogar a bola aí e ver que dá certo. Enquanto isso, no total, ele sempre chegava bastante na área e dava alguns sustos. Então, eu sabia que era muito isso. Deixa eu até ver quem era a zaga aqui mesmo. Pra ser sincero, a zaga hoje não foi boa. Van Dijk, quando aqui não jogaram bem. Bom, o Joe Gomes. O Joe Gomes é jogador, é só astronauta. Porque, meu Deus do céu, gente. Como é que o Klopp banca ele? Por volta de Simicas, caramba. O Robertson tá machucado, teve a lesão no ombro? Sim, ele teve lesão no ombro. Infelizmente, vai voltar acho que só no que vem. Por causa da data FIFA. Mas bota o Tsimikas. Ah, nossa, jogou no meio de semana. Faz assim, meu, bota o Grego pra dar hit pra jogar, porque daqui a pouco o Robertson volta e descansa. Pô, qual que é o problema disso? Ah, beleza, botou a desgraça do Gomes. Meu Deus do céu. Aí, de novo. Pra ser sincero, o McAllister, ele ainda não mostrou o que vem. Eu não sei se o Klopp, ele coloca ele como pra jogar como volante. Ele não é volante. Ele não é pra jogar como volante. É pra jogar ou meia-direita ou meia-esquerda. Pô, aí isso dá melhor. Mas jogar como volante não dá certo. Volante, tem um volante no elenco do Liverpool, que é o Endo, que o japonês joga demais. Ele, quando ele joga na Europa League, ele joga muito bem. Ele é super seguro. Aí, o Salah também não... Ele tentou fazer uma coisa ali tudo. O Diogo Jota também não deu muito. E o Nunes. Ai, Nunes. O que eu falo de você, cara? Pô, você faz um golaço contra o Bournemouth no ângulo. E você tá o gol. Só você e o gol. Quando já tava batido, você chuta pra fora, cara. Ah, é. Eu não sei.
Assim, enquanto tu respira aí, só pontuar, né, o gol do Luiz Dias, por tudo que ele vem passando, né, pedindo a liberação do seu pai, né, que foi sequestrado, a sua mãe, né, não sei se ele pagou resgate,
a mãe dele foi resgatada, assim, o pai não, ele, sim.
É bizarro, né, pra quem não sabe um pouco da história do Luiz Dias, ele é de origem indígena, né, então, colombiano e tal, complicado, né, que qualquer coisa que fale, é foda, né, o pessoal se aproveita, né, de achar que porque o filho é rico, e fazer o que faz, né, sabe, isso aí, eu acho feio, mano, mas é complicado porque aqui no Brasil é a mesma coisa, né, é difícil, então toda a força aí pro Luiz, ele pediu para jogar mesmo em meio a toda essa confusão e foi contemplado aí com um gol de empate dos Reds, né?
Ah, sobre a questão do pai do Liverpool, do pai do Legias, é o seguinte, o grupo terrorista, que é o ELN, se não me engano, acho que é assim que se fala, eles iam liberar o pai do Luiz Dias, só que eu acho que eles não vão liberar ainda, porque o policiamento tá tão forte que eles estão com isso até da ameaça. Assim, ó, os caras falam assim, ó, tá demais isso aí, se não diminuir isso, a gente não libera ele, não. É assim que tá a situação. Por enquanto, parecia que eles iam liberar o pai do Luiz Dias, mas por causa dessa busca toda enorme que tá tendo aí, do policiamento enorme aí, eles estão ameaçando, falam assim, ó, quando tiver isso aí, a gente não libera, não. Então... Infelizmente, o pai do Legias ainda tá ainda sequestrado ainda. Bom, ele acabou entrando aí, né? Tipo, agora voltando rapidinho do jogo, né? Aí o Liverpool, ele tava sempre com a bola, teve a chance inacreditável perdido pelo Darwin Nunes, mas se ele faz aquele gol lá, com a história do gol, seria diferente. Aí o lance do gol é o seguinte, escanteio pro Liverpool, aí bate na mão de alguém, aí Van Dijk e Konaté reclamam, mas não deu nada. Aí com isso o Luton Town não tinha nada que fazer, não tinha nada a ver com isso. Foi lá contra ataque e fizeram o gol. Aí o Liverpool acordou pra jogar. Aí o Klopp botou o Luiz Dias, tudo, aí empatou. Pai, tem uma hora que tem uma esperança que poderia virar. Poderia, mas. Eu diria o seguinte: para jogar contra time grande, o Liverpool joga muito bem. Para contra time meio tabela e mais baixo da tabela, não joga bem e perde pontos bobos. Esse é o ponto bobo. Ah, todo respeito ao Luton Town, todo respeito ao que. É o estádio simpático dele, é o simpático do Total, tudo. É pra ter goleado.
Não se pode perder ponto pra time que vai cair.
Cara. Não pode nenhum ponto de perder ponto assim. A sorte que, assim, a diferença do Liverpool, que é o terceiro colocado, pro City é 3 pontos. porque depois da data FIFA eles vão se encontrar, sei lá, o Liverpool pode até vencer o City, encostar no, mas, pô, isso pode fazer uma diferença enorme, sei lá, vai o City, ele dispara, aí o Liverpool começa a estar na B, mas aí perde, é, não tem ponto suficiente para chegar no City, por quê? Por causa do jogo assim. Então, é impressionante aí, quanto time fechado, assim, se fecha todo, o Tottenham jogou direitinho, fechadinho, bonitinho ali, esperando contra-ataque e deu chances de perigo muito mais do que o Liverpool. O goleiro do Luton Town, que é o Kaminski, ele não fez grandes defesas, assim. Então, foi displicência dos jogadores do Liverpool. Entrar e falar assim, ah, pode ganhar qualquer hora. Não pode ser assim. Acontece que se o jogo fosse em Anfield, ele ia jogar com seriedade, porque eles não querem perder a invencibilidade em casa. Mas jogando fora, fala assim, ah, ele pode ganhar qualquer hora, ver assim, aí, pô, isso é vexatório. E ia perder. A sorte que o Luiz Dias foi lá e fez o gol. Mas...
Enfim, Alex, quer falar alguma coisa do jogo? Podemos ir pro próximo.
Não muito, mano. Eu, pra falar a verdade, esse jogo não tava presente pra assistir, mas eu sei do essencial. Eu sei que o Darwin Núñez foi muito mal. Que o Luton tava quase merecendo essa vitória mesmo. E o Liverpool não fez muito por onde. Tá bem pro Luiz Dias. Essas guerrilhas, de modo geral, são um problema endêmico na Colômbia. Tipo assim, tem área assim que não é nem o governo que manda, é a própria guerrilha, o próprio tráfico. É um negócio assim horrível na Colômbia.
E eu acho que também, assim, uma dica assim, até pro Luiz Dias, cara, vacilou também um pouquinho em deixar os pais lá, né? Não sei se deixou ou se o pessoal aproveitou que ele estava passando férias, algo desse tipo. Tem que mandar com os 300 segurança, cara. Felizmente, é isso. Ele talvez confiou, como eu falei, no lugar que ele conhecia, que ele morou. Mas é isso, não adianta ficar falando muito. Acho que qualquer coisa que a gente fale, primeiramente a gente tem que torcer aí pra soltura, né, que consigam resgatar o pai, porque só quem sabe quem não tem, quem perde, esse tipo de coisa, é algo que é longe da nossa alçada, né? Sobre isso, força Luiz Dias, próximo jogo, Enzo.
Bom, próximo jogo o de hoje.
É o de hoje. Cara, eu posso começar ou vocês querem falar? Porque, tipo,
pode começar.
Assim, não quero dar uma de crítico, não, nem nada, mas quando foi ali, olha os minutos, por favor, Enzo, quando foi a segunda expulsão?
A segunda expulsão, bom, a primeira foi aos 33 do Romero e o 2G foi aos 55.
A expulsão do DG foi o gol, né? Foi o pênalti, né?
Não, a expulsão foi a do Romero que foi o pênalti.
Então, aí foi o pênalti, aí veio o gol de empate, não é isso?
Sim, exatamente.
Ah, tá. É assim, eu vi muita gente exaltando... Qual o nome do senhor?
Postecoglou.
Postecoglou. Cara, ele foi muito pardal, na minha opinião. Foi muito, mas muito pardal. Ele pegou um time, qual ali é? 55-50 ali, com dois a menos, e quis jogar com uma linha avançada. Mano, ele tá pensando que tá jogando o quê, cara? Ele tá pensando que tá jogando... qual era a liga que ele tava?
Escocesão.
Japonesa, francesa, australiana. Mano, que tá jogando Premier League. Beleza, que era o Chelsea, cara. O Chelsea tá se reestruturando. É um time sem vida, o Chelsea. Mas mesmo assim, é um time de Premier League. Tem bastante jogadores lá que são muito bons, cara. 4-1 foi pouco. Muito pouco do jeito que ele jogou depois dos 50. Porque se ele pega o City jogando desse jeito, o City tinha metido 10. Se ele pega o Arsenal tinha metido 10. Tomou 4 gols à toa, não precisava. O Chelsea não ia ter capacidade se eles se fechassem de fazer um golzinho sequer, cara. Dava muito bem pra eles garantir o 1-1 e a invencibilidade. Eu achei bizarro, e nem pro Tottenham eu torço. E eu vi o pessoal, jogou de... Mano, isso foi muito burro, mano. Muito burro, não tinha necessidade de jogar do jeito que eles jogaram. Mano, é muito burro. O Vertonghen, ele fez um tweet, pelo amor de Deus, recuem. Simplesmente desse jeito, recuem. Aí o pessoal até rachou, não sei o que, bonito, ah, ele... Mano, ok, o Tottenham tá legal, tá jogando bonito, se reestruturou após o Harry Kane, tá fazendo uma baita de uma campanha, mas porra, tomar 4-1 do Chelsea, que tá em organização, por causa de um erro tático, é burrice, cara, não deu... Tipo, não tinha necessidade, tava 1-1. Se fecha ali no contra-ataque, o Chelsea ia se perder todo. O Son, do jeito que é rápido, podia até fazer um gol. Eles ficaram jogando alto. Foi muito pardal, cara. Muito pardal. Eu achei burrice. Aí o Argos até falou, ah, legal. Legal aonde, mano? Ah, o City. Foi onde o City, com 2 a menos, ia jogar daquele jeito? O City, numa temporada aí passada, quase foram eliminados pro Atlético de Madrid. Estavam jogando com 11 atrás, pô. Não tem como. Foi muita burrice, cara. Impressionante o pessoal idolatrando. Ai, é maravilhoso. Ele fez diferente o caralho. Diferente era manter o 100%. Mano, eu tô revoltado, porque se fosse com o meu time, eu ia tá puto. Eu já tô puto com o Rai aqui, cara. Não dá, mano. Não sei o que vocês pensam, mas pra mim foi coisa de pardal.
Era impressionante a linha alta que eles faziam. Ah, nossa, agora que é do impedimento. Falei, pô, primeiro, eu tava com 1 a menos, tava com 2 a menos, aí você quer deixar essa linha alta. Pô, uma hora ou outra, os jogadores do Chelsea, eles iam ver isso. O Sterling foi esperto e ele saiu antes da bola no contra-ataque pra dar o passo pro Nicolas Jackson fazer o segundo gol. Ele foi esperto, porque isso ia ficar muito manjado. Tá bom, nossa, fazer uma linha de impedimento muito alta, assim, nossa, isso vai dificultar muito pro adversário. Mas uma hora ou outra vai ficar muito manjado, toda hora fazendo isso, toda hora fazendo isso. E aí faz o segundo gol e abriu a porteira e não tinha o que fazer. Mas, aí o que agora foi uma coisa seguinte, tá vendo, Tottenham? Tá vendo? Agora vocês aí estão vendo, né? Tomaram ficar com 2 a menos aí, agora eu falo assim, ah, a gente perdeu porque tinha 2 a menos. Isso é a mesma coisa com o Liverpool, pô. Vocês ganharam porque o Liverpool tinha 2 a menos.
Tomaram 4-1 à toa, não tinha necessidade, cara. O Liverpool perdeu de quanto, me desculpe, do Tottenham?
2-1 e foi gol contra ainda.
2-1, mas com 2 a menos, o Liverpool precisou... O Liverpool abriu assim?
Não abriu.
Não tem, não tinha, não existe, cara.
Foi cagado. O cara cruza, bate no Matip e entra.
Não me desse um time, ah, bonito. Mano, não tem nada de bonito, cara. Não tem nada. Perdeu a invencibilidade à toa, cara. Perdeu a invencibilidade à toa. E eu falo pra vocês, ó. Bata aqui, ó. Bato pra vocês. É jogo que você vai olhar lá na frente. Eu falo pro Arsenal, que fez a diferença no final do jogo, no final do campeonato. É pontos que faz falta, cara. É um pontinho que faz falta, mano. Não dá, cara. E eu nem por toque. Eu nem por Tottenham eu torço, mano. Tottenham é meu rival, cara. Por isso que eu falo, é legal a gente sempre ter torcedores de todas as... Desculpa. De todas as... Os times aqui, eu sempre tento trazer de todos os times pra gente ter essa visão. Porque não é possível que eu tô viajando, cara. Desculpa. Se o Arsenal me joga desse jeito, o Arteta me joga desse jeito, mano, eu já xingo ele. No por causa do Raya, imagina ele jogando, entregando a rapadura desse jeito, mano. Não tem, não me desculpa, Alex. Se quiser falar, nem sei nem se tu viu que tava no trabalho, Alex. Eu já tinha chegado,
eu tava no trabalho, então. Mas eu só pelo resumo já deu pra ver as peripécias aí do Tottenham, mano. É o simples, é recuar, é tipo, mano, não dá,
Alex. Joga aí, vê se aparece no Google, Enzo. Linha do Tottenham hoje. Tottenham e Chelsea, sei lá, imagens. Tottenham e Chelsea hoje, imagens. Vamos ver se aparece.
Opa, calma aí.
Só Tottenham e Chelsea. Não precisa colocar imagens, aí vai no imagens. A imagens, isso. Não dá, tem que ver se... Se pega, porque não pode mostrar vídeo, né? Não. Mas, ô Alex, pra tu ter noção, eles estavam com a linha avançada no meio campo. No meio campo, cara. No meio campo. É que o Chelsea não tinha um jogador inteligente. O Chelsea tá em uma reformulação. Por exemplo, se tem hoje o menino lá, qual o nome dele? O Enzo, né?
Enzo Fernandes.
Enzo Fernandes. o Chelsea tinha ganhado mais tempo, porque ele tem esse passe em infiltração. É bizarro, mano. O Chelsea tinha toda hora saía na cara do gol. Aquele mudo é horroroso. Horroroso. O Arsenal se livrou de uma bucha. Aí os caras me falam: ah, ele não. Ele ainda tá, vai melhorar. Eu falei, não, mano. Não. O Nicolas Jackson, que o Argos tanto critica, ele é artilheiro. A bola vai aparecer, vai questionar. Tu vai meter no gol ou não? A mesma coisa com o Darwin Nunes. Ele não é um bagre. Você reclama que ele é um bagre porque ele pode dar muito mais. O cara acabou com o Brasil aqui, tá ligado? No último clássico Brasil-Uruguai. Não é um bagre, é que a gente espera mais os jogadores. O Mudrick não dá, cara, não dá. O Sterling é um... Eu costumo falar que ele é um dos jogadores mais úteis. Mas ele é ruim. Mas ele é aquele ruim útil. Ele foi o mais cerebral, cara. Ele foi o mais jogador mais inteligente, mano. Por isso que o Chelsea ganhou. Ele soube jogar ali entre linhas. Mas, assim, aí o pessoal... como é que fala? O pessoal falou... Olha aí, volta lá no Tottenham aí. Vai no... Aí mesmo, é no... Fugiu o nome agora. Impedimentos, quantos impedimentos teve?
Impedimentos 3 pro Tottenham e 7 pro Chelsea.
Tu sacou? Do jeito que eles jogaram, era pra acontecer o quê? Uns 50 impedimentos. E eu não vi nenhum impedimento marcado nessa linha burra que eles fizeram. Não tinha noção. Toda hora, mano, eles saíam na... É bizarro. Por isso que eu falo, se é um time... Se é um Aston Villa, eles tinham tomado pisa. Brighton, eles tinham tomado pisa. O City, nem se fala. Foi muito boa. Eu tô revoltado, cara. E nem pro Tottenham eu torço, cara. E eu vejo as páginas. Fez diferente. Foi burro, pardal. Não se faz isso, mano. É isso, gente. Podcast. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
Resumiu tudo. Perdeu a invencibilidade à toa. Vai perder 3 pontos importantes. Aí, agora... Depois da data FIFA. Não,
É antes. Eles pegam o Wolverhampton e o City, não é isso?
Olha aí. 11 de novembro, Wolverhampton, 26. Aston Villa, dia 3 de dezembro. Ó.
Aí. Mano, é muita
ver.
Toa. Não,
aí eu quero ver se eu postei com o Google e falo assim: vou deixar a linha alta.
Toma. Mano, com 11, eu duvido. Com 11, vou deixar. Faz essa linha alta aí com o City.
É coisa que você faz no Football Manager quando você ainda tá aprendendo a mexer no jogo.
Põe no vídeo aí. Põe no vídeo aí, Alex. Pode pôr. Esse episódio não vai pro YouTube, foda-se. Pode pôr no vídeo. Eu tô revoltado, melhores momentos. Mano, olha isso, Alex.
Resumo da partida, vamos ver.
Põe pro final, que é no segundo tempo. Pessoal que tá acompanhando a gente, eu tô revoltado de um jeito. Não se preocupa, não aparece o vídeo, não aparece o áudio, a não ser que tu tenha compartilhado lá.
Calma aí. Vai, maldito anúncio. Sai, bora, vai embora. Vai.
É bizarro, Alex, bizarro. Tu tem que ver porque eu quero que você passe essa raiva. Pula, pode pular.
É, o gol
segundo
do
tempo, literalmente. É pro segundo tempo.
Rapidinho, eu vi a entrada criminosa do Romero. O Romero é meio louco também, é um idiota.
Não.
Foi aos 30.
Sem novidade, né? Sem novidade o Romero, sem novidade. Sem novidade o Romero.
É um burro também, nossa.
Que isso?
É um burro mesmo, vai. Depois ainda reclama, idiota. É burro.
Não, ele faz isso. O Romero faz isso.
Aí o Palmer, meu Deus do céu, você quase perde essa merda aí, vai se fuder. Vicário defendeu ainda.
Vai tá goleiro, tá? Que sim. Achado do Lidos. Ó, os contra-ataques. Aí tinha sido só um, tá? Ó como o Chelsea é ruim, cara. Ó como o Chelsea é ruim. Ó o outro. Ó o Dog como entra. Pelo amor de Deus, já tinha amarelo aí, né?
Já tá amarelo. Aí o Michael Oliver já puxa o amarelinho e fala assim: já tá expulso. Eu sinto muito, cara.
Vamos lá. Olha isso, Alex. Olha a quantidade. Olha
o carro. Pelo amor, Cucurella. Meu Deus do céu, cara.
Volta de novo. Volta aí de novo. Olha onde tava a linha de defesa do... Olha lá. Para no frame. Consegue? Tenta parar no frame. Vamos pros próximos. Olha isso, Alex. Olha isso.
Ai, cara.
Aí tu me fala que isso é bonito. Aí tu me fala que o time tá com dois a menos, me faz isso, velho.
O City, ó, o City faz o seguinte, ele, é, o Rodrigo tá aqui, o Haaland, ele vai só parar no, no é, da ponta da rede. Ele,
não, ele... mano, no City quem faz o lançamento é o Ederson, pô.
O Ederson vai dar lançamento, o Haaland, que é um touro, ele vai sair pra cidade, tudo pronto.
Prossegue aí, vamos ver se tem mais lances. Desculpa.
As chances.
Não, olha o Cucurella. Rola com o Cucurella, faz.
Porra, meu. Aí entra o outro também e perde também. Ah, vai ser.
Olha isso. Olha isso. Olha isso, Alex. Olha isso. Pelo amor de
Deus. Não, não. É...
E não foi uma vez. Aí foi umas 10, 15 vezes eles fizeram isso. E não acertaram um impedimento. Não acertaram uma.
Ah, aqui. Tá mais assim, ó. Tá mais aqui. Aí, acho que é agora o gol. Ó, o Sterling. Ele é esperto, ó. Já foi.
Mas o Sterling, tu vê a diferença. Volta um tiquinho só de análise de tática. Ó, ele como infiltra. Ele volta, ó como ele infiltra. Ele
tá aqui, ó. Tá aqui.
Ó como ele infiltra. Ó como ele infiltra depois do passe. Ele vem, ó. Ele vem. Ninguém Sim. acompanha, vai.
Exatamente, ele foi esperto pra caramba aí. Aí deu pro Jackson, aí linha alta, aí o Chelsea. Bom, eu não sei se vai ter mais.
Não, o terceiro gol que ele driblou o Vicário, a bola saiu lá de trás.
Acho que vai mostrar daqui a pouco. Tá.
Os três gols. Foi assim, Alex. Os três. Olha lá. Olha isso, Alex. Pelo amor de Deus. Tu me fala que isso é inteligente, mano. Tu me fala que isso é inteligente.
Aí, vai.
Porra!
Vai se fuder, vai Tottenham. Pô, tu também é. Quer ser campeão assim? Tá bom, maravilha, vai ser campeão sim na China.
Nossa, mano. Pra finalizar o quarto, põe o. Avança pro quarto gol aí. O quarto gol é bizarro também. O quarto gol é maravilhoso. Olha o quarto gol, Alex.
Calma aí.
Já tô vendo aqui. Cara!
É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado, Enzo Marchioretto.
Ai, Tottenham, meu Deus do céu. Nossa, vou parar de compartilhar aqui já. Tottenham, vou dizer uma coisa, Tottenham. Você queria ser campeão assim? Olha, é campeão assim. Vai ser lá no Japão, na China, na PQP. Você quer jogar Premier League? Você quer jogar desse jeito? Ô, Postecoglou, você foi burro.
Não desce o que ele fez, gente. Não desce. É isso. Muito obrigado, meu querido Manaora favorito. Tamo junto.
Tamo junto, Guto. Muito bom participar aqui desse podcast. No início ali deu uma coisa ali do espanhol, mas eu tomo de volta. Espero que a Premier League nos reserve mais emoções aí. Infelizmente não teremos mais emoções do Portsmouth na FA Cup, mas pelo menos vai ter a Liga aí pela frente, toda a Liga pela frente. Não estou extremamente decepcionado com...
Já caiu na Copa da Liga ou não?
Hã?
Caiu na Copa da Liga já o Portsmouth?
Já, também. Tá caiu na Copa da Liga. Então só tem o troféu da EFL, o troféu da Pixar lá, o Papa John's. Que ninguém liga e o Portsmouth usa o time reserva mesmo. E só tem basicamente a liga pela frente. E, cara, eu tô de boa também, porque na temporada que o Portsmouth subiu da quarta pra terceira, eles também caíram na primeira fase. Então, tá ótimo, cara. Vamos lá.
O Alex tá se apegando a todos os santos pro Portsmouth subir.
E apostando ainda, né? Mas apostando no empate.
Não, mas a aposta é do bem.
Na derrota do outro.
Aposta é do bem. É isso, meu querido. Fala aí.
Não, é só isso mesmo. É empate e derrota do Portsmouth. É isso.
Obrigado também, meu querido Enzo Marchioretto. Tamo junto.
Bom, muito obrigado, Guto. Valeu, Alex. Obrigado a você aí que acompanhou esse maravilhoso podcast aí. Mas passei raiva com o meu livro, mas... Pelo menos ainda tá aí a 3 pontos no líder e quem sabe possa vir uma coisa boa ali. Vamos na Europa League agora, vai pegar o Toulouse fora.
Ah, é, até bom, nem lembrava. Amanhã Champions League, né? Tem ingleses envolvidos aí, Chelsea.
Ou Chelsea, não, né?
Emoção do Chelsea, tô puto aqui, hein? A emoção do. Tem, ó, tem Arsenal, tem City, tem. É, qual é o outro? United e Newcastle, né? Newcastle e Dortmund amanhã, né? Já joga um jogo importantíssimo pro Newcastle. Precisa recuperar a vitória, né? Que precisa vencer, né? Pra recuperar da derrota em St. James, né? Pra crucial aí pra classificação do grupo da morte. Mas aí depois a gente volta e fala sobre como está a Champions League. Mas é isso, minha gente. Esse foi o podcast The Pub BBI, o papo de bar mais perto de vocês. Eu me chamo Guto Souto. Segundo o Alex Torres, esse é o episódio de 143. Quero agradecer a Casa de Apostas Mr. Jack, onde a partir de um real você faz as suas apostas, faz a sua fezinha, escolhe um jogo aí. Tem NBA, tem futebol americano, tem NFL, né, o que é o futebol americano, Brasileirão, os campeonatos aí pegando fogo, então...
Apostando na vitória do Vascão.
É, apostando na vitória do Vascão, bicho, que isso. Mas já o Deverson mete o caixa aqui contra o Santos. É sobre isso, turma. Valeu mais uma vez, tamo junto, é nóis, valeu e eu fui!
Falou, gente, até mais.
Falou!